Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 e mande as suas perguntas pelas nossas redes sociais. No programa de hoje, em parceria com o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, a gente vai fazer uma análise da política nos últimos acontecimentos dessa semana. Tem bastante coisa, bastante informação para a gente compartilhar com você que acompanha a nossa transmissão aqui nos estúdios. Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. Quem conversa com a gente por telefone é a Miriam Gonçalves, que é advogada e presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. A gente vai começar essa conversa a partir de agora. Eu convido todos vocês, então, para estarem com a gente nessa próxima hora da nossa programação. Bom dia, Magal. Bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Mariane. Bom dia, Miriam. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui, né, com a voz rouca das ruas, querendo falar um pouco sobre o nosso campo progressista que entende, precisa tanto ainda fazer para a gente esclarecer a população de tudo que está acontecendo.
Lembrando mais uma vez que todas as medidas necessárias de segurança com os colaboradores da Rádio Cultura, com nós que estamos aqui, estão sendo tomadas diariamente para que a gente siga com esse trabalho essencial da imprensa de trazer realmente a informação. Então, né? Enquanto você fica em casa, pode ficar tranquilo que a gente está aqui tomando todas as medidas necessárias, só saindo realmente para poder exercer a nossa profissão e trazer as informações para vocês. Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez, bom dia. Eu quero saber como você está, Miriam, como é que está o seu isolamento, como é que está sendo o seu trabalho nesse período.
Bom dia, Mariane, bom dia, Jonas, Magal, a Camila, nossa produtora. Eu estou bem, claro, estou ficando em casa, saindo exclusivamente para ir mercado, alguma coisa, levar para minha mãe, deixar para ela. Claro, não é fácil ficar em casa, parece gostoso, mas só quando não é obrigatório, né, Mariane?
Sim.
Mas é necessário, quer dizer, não é nada assim tão absurdo que a gente não possa aguentar mais um pouco pela saúde da gente, das pessoas que a gente ama e das pessoas que a gente sequer conhece, mas que são pessoas, não são estatística, não são números, né? Isso é muito importante. E eu queria lembrar, para começar, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, Mariane, uhum, que hoje nós fazemos exatos 4 anos da abertura na Câmara dos Deputados, ou melhor, da autorização pela Câmara dos Deputados da abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma, a primeira presidente eleita e inocente, considerada inclusive inocente. É uma data para mim muito triste, eu acredito que seja para todo o Brasil, porque nós começamos aí um desmonte do Estado brasileiro. Mas hoje, Mariane, eu queria conversar bastante com vocês, com os telespectadores, com os ouvintes, sobre a imagem do Brasil no exterior e o que, que isso significa para nós, né? Uhum. Não é só, estão falando mal da gente, mas o que, que isso significa? Começando por uma revista muito importante, é uma revista científica, uma revista médica internacional, ela é britânica, e saiu no dia 7 de maio, veja, eles mesmos fazem um parênteses, né, dizendo que uma revista científica não faz esse tipo de editorial, mas que a situação do Brasil preocupa muito a comunidade científica internacional. Uhum. O que chamou muito a atenção desses cientistas foi o "e daí", né, do presidente Bolsonaro. Ela coloca claramente que o Bolsonaro talvez seja a maior ameaça à resposta do país ao Covid-19. Porque além dele contrariar né? As orientações médicas, as orientações da sua própria equipe do Ministério da Saúde, ele tem provocado situações muito ruins para um momento tão delicado como esse da pandemia.
Posso falar, Magal? Eu vejo que a nossa maior ameaça em todos os sentidos é o Bolsonaro. E a gente fica pensando, o ouvinte fica pensando, né? Qual que é o problema se tem tantos processos de impeachment, já que já foram protocolados lá na Câmara dos Deputados, e por que isso não sai desse local? Bom, ontem foi amplamente divulgado pelas redes sociais um texto do Mário Sérgio Conte, em que ele explica, fala de uma maneira extremamente pessimista, o olhar que ele vê os dias, do qual não concordo com ele nesse sentido, porém vejo que é uma situação extremamente grave, periclitante, no que tange não só a saída dos brasileiros, como tudo o que ele faz em relação ao exterior. A gente vem vendo dias de amargo, né? Um amargo angustiante das pessoas, porque não conseguem sair de um resultado que seja produtivo para as suas vidas, e muitas das coisas que abrem, por exemplo, muitos comércios que se abrem, não necessariamente são todos vinculados apenas a uma maldade específica ou um negacionismo bolsonarista, mas a um desespero. Isso reflete muito um desespero da pessoa tendo que abrir aquilo na esperança que chegue algum tipo de cliente. Isso não vai acontecer, né? A gente está muito em frangalhos economicamente também. Eu ainda estou esperando conhecer alguém do auxílio emergencial. Estou atrás dessa pessoa, porque, né, foram milhões já atendidos. Por enquanto, eu não conheço todas as pessoas que eu vi que pediram, Mariane.
Eu também não conheço.
Não conhece também? Então, a gente está atrás dessa pessoa, uma que seja beneficiada com essa renda mínima aí de R$600. E aí todos os problemas que existem dentro desse clã. Você sabe que a nossa ancestralidade na política, ela diz muito para condizer esse estado social que a gente chegou. Então, muito disso que existe, essa família, esse clã inapto lá que está lá, essa família bolsonarista, é muito apadrinhada por pessoas das Forças Armadas, que são todos já têm uma vasta história aí do poder. De estarem no poder. Isso foi muito bem dito pelo professor Ricardo Costa Oliveira na última sexta-feira, aqui nesta mesma rádio, até porque essa é a mais livre de todas, né, Mariane? Então aqui a gente pode conseguir colocar aos ouvintes algo normal. Então, o que me parece que também nos causa apreensão internacional são, por exemplo, essas mensagens que os filhos do Bolsonaro fazem, essas ameaças, essas coisas de vírus chinês, sabe, essas barbaridades, essas coisas sem responsabilidade, e todas elas assinadas embaixo pelo chanceler lá, Ernesto Araújo. Então, infelizmente, é um clã de loucos, ineptos, assassinos, milicianos e ladrões, bandidos. Bem lembrado.
Não, na verdade, assim, você pode falar, é essa revista, mas não. O mundo está de olho no Brasil.
Uhum.
Porque nas Américas é o país que tem, quer dizer, em segundo lugar, logo após os Estados Unidos, que tem a maior ocorrência tanto de Covid, da doença, como de morte. E isso vem aumentando muito, e inclusive com a possibilidade de nós atingirmos o primeiro, triste primeiro lugar. Com a diferença que os Estados Unidos adotou tarde o lockdown, né? Bolsonaro muito se fiava no que o seu, enfim, seu ídolo Trump dizia, e ele adotou também muito tarde. Só que o Trump adotou. Aliás, o Trump adotou o lockdown e apresenta semanalmente um atestado mostrando que não tem o Covid. Eu não quero entrar nisso agora, mas só fazendo parênteses, uhum. né, que há uma discussão se ele deve mostrar ou não, e eu defendo que sim, porque além de ser uma doença contagiosa, ela é fatal. Então, a população tem direito de saber. Imagine-se quando Dilma, quando Lula tiveram o câncer, se eles não divulgassem.
Uhum.
Então, quer dizer, você tem um líder, que é o presidente do país, que teve ou tem, enfim, uma doença contagiosa, que além de espalhar para as pessoas, ele poderia ter morrido. Ninguém sabe se ela pode voltar ou não. Mais do que isso, ele volta dos Estados Unidos com mais de 20 pessoas, não sei se 22 ou 23 pessoas, da sua comitiva com o Covid-19. Então, muito pouco provável, não quero fazer aí nenhuma... Mas, enfim, muito pouco provável que ele também não tenha passado, como uns passam de um jeito, outros de outro, ele tenha levantado essa possibilidade de ser uma gripezinha. Mas, enfim, essa revista, The Lancet, ela destaca coisas que estão deixando o mundo perplexo, né? Inclusive, daí, se você pegar outros meios de comunicação importantes, por exemplo, vem destacando o seguinte. Na Páscoa, não sei se vocês estão lembrados disso, mas numa videoconferência, o Bolsonaro diz o seguinte, com lideranças religiosas, parece que está começando a ir embora essa questão do vírus,
uhum.
mas está chegando e batendo forte a questão do desemprego. Você imagine, na época nós estávamos com 1.223 mortes. Então, quer dizer, ele vai para uma conferência com lideranças religiosas que estão pressionando para ter cultos, enfim, de novo, e diz, não, já está passando. Mariana, você que tem sempre os dados aí, em quantas mortes nós estamos hoje no Brasil?
As Secretarias Estaduais de Saúde confirmam no país 170.021 casos do coronavírus, com 11.701 mortes. É o boletim das 11 horas da manhã de hoje, 12 de maio.
Veja, e há aí uma subnotificação que estão estimando chega próxima a 30%. Inclua aí, não 30%, inclua aí 10%. Quer dizer, estamos muito longe dessa curva de retornar ou de se tornar... Não, nós estamos subindo, essa curva sobe. E aí o presidente da República vai e faz esse tipo de pronunciamento numa conferência com líderes religiosos, né? Inclusive o Wall Street Journal, ele diz que ele tem passeado ali no entorno de Brasília, né, de Brasília, apesar das consequências mortais do vírus. Aí você vai dizer, alguém pode dizer, né, algum bolsonarista mais convicto, mas e daí? O que nós temos com isso? A imprensa é contra o presidente? Peraí, não é o que nós temos com isso. Você não pode dizer que toda a imprensa mundial está contra, ou melhor, tem uma vontade de fazer um plano para derrubar o Bolsonaro, né? Segundo o The Wall Street Journal, é um dos principais jornais econômicos do mundo. Se o governo brasileiro está tão preocupado com a economia do país, devia prestar atenção mais do que seus parceiros econômicos estão dizendo.
Exatamente.
Quem quer investir num país onde um louco, chamado inclusive de Nero, né, que fica tocando a sua harpa enquanto a cidade pega fogo, Bolsonaro, chamado isso pela imprensa internacional. Quem quer investir nesse país?
Acho que vale fazer um registro aqui também, Miriam, do editorial do The Washington Post,
que é um jornal muito importante, que aponta o presidente como o pior líder mundial a comandar uma reação contra a pandemia do novo coronavírus. Segundo a publicação, o chefe de Estado brasileiro coloca vidas em risco a minimizar a força do Covid. O texto de opinião, assinado pelo Conselho Editorial do Veículo Americano, tem como título "Líderes arriscam vidas minimizando o coronavírus. Bolsonaro é o pior." Ao lado do brasileiro estão os presidentes do Turcomenistão, Belarus e Nicarágua, segundo o jornal. O líder deste último não aparece em público há mais de um mês para tratar das questões da crise gerada pela pandemia.
Bom, esse pelo menos está se cuidando, né?
A população. Não, mas o que eu queria dizer com isso é que além de assim, um editorial de um jornal tão importante, né, e que cabe e traz, né, para nós o título de pior líder mundial, é que se soma aí a essa publicação, né, da ONU, que é o presidente listado entre os fracassos de liderança nesse documento.
Na verdade,
da Organização das Nações Unidas.
É uma excelente lembrança, e eu lamento até o que eu disse agora, uma vergonha. Não, vergonha nós estamos passando muito tempo, não é esse o problema, é uma tragédia. É uma tragédia que está sendo percebida pelo mundo inteiro, está sendo alertada, se diz aqui dentro, se diz fora, mas assim, é aquela história, vocês devem conhecer o dito popular, que é só meu filho marcha certo. A mãe vai lá assistir a fanfarra lá, passando lá, a banda do filho lá, e todo mundo marcha para um lado, o filho marcha para o outro. Todo mundo vira para um lado, o filho vira para o outro. E a mãe diz, só meu filho marcha certo. É mais ou menos isso. Ele anda na contramão do que todos os especialistas mundiais, internacionais, brasileiros, líderes mundiais estão fazendo, mas ele é o certo, né? Ele chega a dizer que, bom, 70% dos brasileiros vão se contaminar. Ok. E é assim, está tudo certo. E nós vamos ter condições de tratar esses 70% de 200 milhões? Está tudo certo. Se 2, 3, 5% desses 70% aí nesse cálculo morrerem, está tudo certo? Inacreditável, né?
A gente vai fazer uma pausa nessa conversa, mas a gente vai seguir esse debate proposto hoje pela Rádio Cultura em parceria com o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora no próximo bloco. Eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais, também pela frequência AM930, a ficarem conosco. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. Você está ouvindo Cultura Revista.